A Agência Europeia do Medicamento acaba de dar luz verde à vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos. A EMA recomenda a aprovação especificamente da vacina da Pfizer para esta faixa etária e depois de uma análise, o regulador europeu conclui que os benefícios da vacinação superam os riscos, principalmente para as crianças com problemas de saúde, que são, por isso, mais vulneráveis ao vírus da Covid-19. Esta recomendação da Agência Europeia do Medicamento vai agora seguir para a Comissão Europeia, que terá em mãos a decisão final de aprovar a vacinação destes menores. A EMA também salienta que as crianças entre os 5 e os 11 anos devem receber uma dose menor da vacina da Pfizer, apenas 10 miligramas em vez dos 30 miligramas que são administrados à restante população. Contactada pela Antena 1, a Direção-Geral de Saúde remete para as declarações de ontem de Graça Freitas. A Diretora-Geral da Saúde disse que ficava muito satisfeita se a Agência Europeia do Medicamento aprovasse a vacina da Pfizer para a faixa etária dos 5 aos 11 anos. Essa luz verde foi dada há momentos. A Ordem dos Enfermeiros é contra a vacinação universal de crianças nesta faixa etária. Através de um comunicado, a Ordem sublinha que os benefícios de saúde individuais decorrentes da vacinação de crianças saudáveis serão limitados face aos dados conhecidos até agora. Por isso, a Ordem dos Enfermeiros considera que a prioridade deve ser vacinar pessoas adultas o mais rapidamente possível. A Ordem dos Enfermeiros defende também que, em relação à vacinação de menores, é prudente aguardar por uma maior evidência científica quanto aos custos-benefícios a médio e a longo prazo. Era já uma situação sinalizada há muito tempo. O presidente da Associação de Socorro a Náufragos de França, Bernard Baron, diz que as redes sociais, as redes de tráfico, estão a ficar cada vez mais descuidadas. Isto em reação ao naufrágio que ocorreu ontem no Canal da Mancha.
Foi uma tragédia
que se temia, que se previa. Nós já fizemos soar o alarme várias vezes a dizer que os contrabandistas estão a ficar cada vez mais descuidados e é especialmente criminoso mandar pobres, gente inocente que está no mar, que quer chegar a todo custo à Inglaterra sem ter nenhum conhecimento de mar. Estão presos em redes de contrabandistas das quais não conseguem escapar. É o que mais me choca.
O naufrágio que ocorreu ontem é considerado o pior com migrantes no Canal da Mancha. O Reino Unido promete fazer tudo para esmagar estas redes de traficantes de refugiados. Alexandra Sofia Costa.
O governo britânico promete esmagar as redes de traficantes de refugiados. A expressão é usada esta manhã pelo ministro britânico da Imigração, Kevin Foster. Até agora já foram presos 5 suspeitos de fazerem parte destas redes de tráfico pelas autoridades francesas. O ministro da Imigração britânico, Kevin Foster, prometeu também apoio no terreno à França. Porque diz este não é um problema com o qual a França tem de lidar sozinha. O ministro interior francês, Gérald Darmanin, à RTN, disse esta manhã que a Grã-Bretanha, a Bélgica e a Alemanha podem fazer mais para ajudar a França a enfrentar os imigrantes ilegais, porque este é um problema internacional.
C'est un problème international.
E acusa Londres de má gestão da imigração.
Okay, mauvaise gestion d'immigration en Bretagne, manifestement.
Os líderes dos dois países não se entendem. Macron e Johnson já conversaram esta manhã. A presidência francesa, em comunicado, diz que Macron disse a Johnson que espera que os britânicos cooperem totalmente e se abstenham de instrumentalizar uma situação dramática para fins políticos. Boris Johnson disse ontem que teve dificuldade em convencer os franceses a agir no auge da situação. Neste que é o pior acidente registado no Canal da Mancha, 27 mortos, há apenas 2 sobreviventes hospitalizados.
Já esta manhã, o presidente francês afirmou que tem de se reforçar a cooperação na União Europeia para se resolver a crise dos migrantes. A nomeação do novo presidente da Interpol está a levantar polémica. O major-general Ahmed Nasser Al-Raisi, inspetor-geral do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, foi escolhido esta manhã em Assembleia Geral da organização que se realizou na Turquia. Já organizações de direitos humanos a acusarem Al-Raisi de envolvimento em tortura e detenções arbitrárias. Ele é mesmo alvo de queixas criminais em 5 países, incluindo França, onde se encontra a sede da Interpol. António Nunes, do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, considera que a escolha desprestigia a Interpol e os governos.
Deveria haver um critério de verificação do passado de quem era candidato e só poderia ser candidato quem, porventura, cumprisse um determinado tipo de perfil, mas também é verdade que aquilo que se diz é que há suspeitas de que estejam e não há nenhuma condenação. Portanto, isto é sempre bastante complexo. O que é desagradável é que os vários países do mundo que estão aqui representados não tenham conseguido apresentar candidatos credíveis para esta organização.
Pela Amnistia Internacional em Portugal, Pedro Neto fala de uma escolha que afeta a credibilidade da Polícia Internacional e lamenta que os países se tenham deixado enganar.
É um sinal muito preocupante, porque vê-se que os representantes da Interpol não tiveram em conta o perfil de uma pessoa no que diz respeito ao cumprimento da lei. E a Interpol, a primeira questão com que tem que se preocupar é o cumprimento da lei. E aquilo que está aqui em causa é que os representantes se deixaram ludibriar por uma campanha bastante agressiva. Isso deu resultado e isso é uma preocupação quanto à eficácia.
É a polémica pela escolha anunciada esta manhã. O novo presidente da Interpol é Al-Raisi, inspetor-geral do Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos, acusado em 5 países de envolvimento em torturas e detenções arbitrárias. A PSP deteve esta manhã um suspeito numa mega operação de combate à venda online de armas. O suspeito tem 25 anos, foi detido por suspeitas de tráfico de armas que comercializava através do OLX na internet, é bancário e também é suspeito de ter desviado o dinheiro dos clientes da Caixa Geral de Depósitos. As operações de busca decorrem de norte a sul do país. Estão a realizar-se 18 mandados de busca domiciliários e também não domiciliários. A pergunta é quem deve ser vacinado primeiro, que grupos são prioritários. Nesta fase, a resposta não é unânime. Para já, o presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar diz hoje ao Jornal de Notícias que está instalado o caos por causa de 7 níveis de prioridades na terceira fase de vacinação contra a Covid-19. E as pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen são as menos prioritárias, mas em muitos casos estão a passar à frente. A Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar disse já à Antena 1 que não recebeu qualquer tipo de instruções sobre como se proceder ao reforço da vacina da Janssen. E o possível prolongamento por uma semana das férias escolares de Natal está a dividir os pais e os responsáveis escolares. Pode ser uma das medidas que o governo vai anunciar hoje, medidas de prevenção ao aumento do número de contágios por Covid-19. Manuel Pereira é o presidente da Associação de Dirigentes Escolares. Considera que esta é uma medida previdente e que é possível recuperar depois o tempo perdido.
Sabemos que o período de Natal e o período das festas de Natal são períodos em que as pessoas se juntam necessariamente e é naturalmente um período de possibilidades de contágio. Portanto, alargar a possibilidade dos alunos ficarem em casa mais uma semana, de alguma forma, dá a possibilidade de se perceber se houve infecção ou não e evitar que eles venham para a escola, enfim, infectar outros. Enfim, parece-me uma medida previdente. Naturalmente que é sempre possível depois recuperar estes dias à frente com os nossos alunos.
A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos de Escolas Públicas também não vê problemas, pede mais medidas, nomeadamente a vacinação prioritária dos professores com a terceira dose, mais testagem e também a possibilidade das crianças do primeiro ciclo passarem a usar máscara dentro da sala de aula. Pela parte dos pais, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, Jorge Ascensão, discorda do prolongamento das férias de Natal por duvidar-se dos efeitos desta medida.
Tenho dúvidas que possa ajudar. Os casos que surgem nas escolas, na sua grande maioria, são de fora para dentro. Nós não estamos a falar de contágios dentro da escola. As escolas têm sido lugares seguros, onde se cumprem regras, onde tem havido todo o cuidado. Não é por encerrar a escola que vamos impedir. E são estas mensagens que às vezes são contraditórias. Parece que a escola é o diabo disto tudo. E não tem sido, pelo contrário. Precisa garantir às famílias as condições para poderem acompanhar os filhos, para poderem estar com os filhos em casa, portanto, ter essas condições para que isso aconteça. Não é só fechar as escolas.
A reação dos pais a uma das medidas que deve sair da reunião de hoje do Conselho de Ministros, reunião que já decorre. Portugal vai voltar a partir de segunda-feira à situação de calamidade. O governo prepara-se para recuperar algumas medidas que, entretanto, foram abandonadas, como o regresso das máscaras em espaços fechados e também a apresentação de certificados de vacinação e testes negativos. A proposta de lei do orçamento do Governo Regional dos Açores para o próximo ano foi esta manhã aprovada na Generalidade. Marco Costa, o primeiro secretário da mesa do Governo Regional, anunciou ao fim da manhã o resultado da votação.
A proposta de Decreto Legislativo Regional número 21/12, Plano Regional Anual para 2022, foi aprovada na Generalidade com 21 votos a favor do PSD, 3 do CDS, 2 do PPM, 1 do Chega, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do Deputado Independente, 25 votos contra do PS, 2 do BE e 1 do PAN.
Está então afastado o chumbo do Orçamento Regional dos Açores. O deputado do Chega chegou a ameaçar com o voto contra, mas depois de negociações com José Manuel Bolieiro, o presidente do Governo Regional dos Açores, acabou por votar favoravelmente a proposta.